Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre da safra 19/20. Estão presentes hoje conosco o Sr. Felipe Vicchiato, diretor financeiro de Relações com Investidores, e a senhora Aline Reigada, gerente de Relações com Investidores da São Martinho. O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigada.
Boa tarde a todos. Obrigado pela participação no Conference Call da São Martinho referente ao terceiro trimestre da safra 19/20. Eu vou iniciar a conferência indo diretamente para o slide 3, para tratar de alguns da agenda do que eu gostaria de informar. A gente vai falar primeiramente pelos destaques operacionais da safra e como estão os andamentos da questão climática para a próxima safra. Na sequência, a gente fala dos destaques financeiros do trimestre, passando pela margem do produto, bem como o custo caixa de açúcar de etanol do tri e do ano até o momento. Endividamento da companhia, o quarto item, passando pela nossa posição de hedge de açúcar e de dólar. Encerrando, comentando um pouquinho sobre o mercado de açúcar e de etanol, que a gente está vendo até agora e como vai ser o nosso último trimestre. Bem, na página 4, a gente tem um resumo dos destaques operacionais da companhia. Conforme nosso fato relevante encaminhado no final da safra, meados de dezembro, a gente encerrou com uma moagem de 22,6 milhões de toneladas de cana processada, um crescimento de 10,7% a mais do que na safra passada. O aumento da moagem é resultado de uma melhor produtividade, principalmente de cana própria, que saiu de 13,7 milhões de toneladas para 15,7 milhões de toneladas, 15% acima do que o ano anterior. E a nossa produtividade por hectare saiu de 74,2 toneladas por hectare para 82,9, um aumento de 11%. O ATR médio ficou 2% abaixo, dado que foi uma safra menos seca do que a safra anterior. A safra anterior foi uma safra meio fora do normal, foi uma safra muito seca. Por isso que o ATR da safra 18/19 foi em 142 quilos. Essa safra já voltou na normalidade, mais próxima a 140 quilos, a gente fechou com 139,4. A produção de açúcar e etanol, a gente encerrou com uma produção de açúcar de 1 milhão e 100 mil toneladas de açúcar, um crescimento de 11,4% acima do ano anterior, e uma produção de etanol da ordem de 1 bilhão de litros, 7% acima do que o ano anterior. Dado o maior volume de moagem, também a gente aumentou o volume cogerado, chegando aí a 910 mil megawatt-hora. O ATR produzido, que é a combinação de açúcar e etanol na safra, a gente cresceu 8,5% na comparação ano contra ano. Parte da melhora da produtividade vem devido a uma maior estabilização do clima, né? Uma vez que a safra 2019 foi muito fraca, e uma parte pequena ainda é por conta da tecnologia de endomicomiose, e essa produtividade tende a crescer nos próximos anos, ao passo que a gente vai implementando gradativamente a tecnologia, bem como colhendo a cana que foi plantada há um ano e meio atrás pela tecnologia de muda pré-brotada com meiose. Até o momento, as chuvas de verão foram bastante boas nas regiões onde as usinas da São Martinho estão localizadas. Nas últimas semanas, tem chovido bastante, de uma maneira contínua, o que é importante. A gente espera, assumindo que as chuvas continuem até o final de março, dentro da regularidade normal, a gente espera ter uma safra bastante positiva para o próximo ano, para a safra 2021. A gente deve estar divulgando o guide da safra 2021 entre abril e maio, uma vez que a gente vai ter já uma ideia maior de como foi o encerramento desse verão e qual que vai ser o potencial de produtividade para a próxima safra. Bem, indo para a página 5, em relação aos destaques financeiros da companhia, a gente aumentou o volume vendido de açúcar e de etanol equivalente em 14,8%, sendo que o volume de açúcar a gente aumentou em 11,8%, saindo de 241 mil toneladas para 269 mil toneladas, e o volume de etanol a gente cresceu de 284 mil metros cúbicos para 332 mil metros cúbicos. Esse crescimento é resultado do aumento de produção, que mencionei anteriormente, e da estratégia comercial de estar alocando um volume maior de etanol para o terceiro e para o quarto trimestre. O maior volume de vendido e melhores preços de açúcar e de etanol, a gente teve um crescimento na receita líquida da ordem de 22%, saindo de 842 milhões de reais para 1 bilhão e 29. O EBITDA cresceu quase 30%, chegando em 541 milhões de reais, com uma margem já acima de 50%, fechando o trimestre com 52%. O EBIT cresceu 50% para 237 milhões de reais, margem de 23%. Lucro antes do imposto de renda, 419 milhões de reais, um crescimento de 400% em relação ao ano passado. Além da questão operacional, o lucro antes do imposto de renda foi impulsionado pela marcação do IAA, que a gente recebeu através da Copersucar. Foi um ganho não recorrente em outras receitas operacionais, da ordem de 349 milhões de reais, ainda bruto de imposto de renda e PIS/COFINS. Esse impacto líquido de impostos, a gente está falando de próximo a 230 milhões de reais. A gente espera para os próximos anos, nos próximos 5 anos, pelo menos, um impacto semelhante, dado que os dois precatórios têm vencimentos aí, anuais até o ano D mais 5. O lucro líquido da companhia fechou em 342 milhões de reais e o lucro caixa, 337 milhões de reais. Além de açúcar e etanol, é importante pontuar que o volume de energia cogerada cresceu 37% nesse trimestre, resultado aí do aumento da moagem. A safra passada acabou muito mais cedo, porque foi uma safra muito seca e não tinha cana. Essa safra foi um pouco mais longa do que a anterior, e aí você conseguiu cogerar um pouco mais, e o preço médio ficou em 3% acima na comparação tri contra tri. Na página 6, a gente detalha um pouco a margem de produto, olhando aí isoladamente para o açúcar e para o etanol. Nesse trimestre, a gente teve uma margem de açúcar crescendo em 2,3 pontos percentuais, basicamente por conta do menor custo caixa de produção, uma vez que eu diluí um pouco mais o custo em relação ao trimestre passado. Porém, os preços ainda realizados de açúcar estavam num nível bastante baixo, com crescimento de apenas 0,9% na comparação tri contra tri. No etanol, o preço médio cresceu 6%, tri contra tri, e o custo caiu 1,9%, basicamente porque a gente diluiu mais custo, principalmente na Boa Vista, que teve um volume menor de capex na comparação do trimestre anterior. A gente espera que para o ano, tanto o nosso custo caixa de açúcar como o nosso custo caixa de etanol, e aí custo caixa, a gente está falando de custo incluindo o capex de manutenção, esse número deve ficar muito próximo ao que a gente realizou há um ano atrás. Então, basicamente, a gente vai estar absorvendo 100% dos impactos inflacionários da safra, que não foram poucos, como diesel, fertilizantes defensivos. Só não conseguimos absorver o Consecana, dado que o preço do etanol e do açúcar subiram aí em média 8% na combinação, quando a gente comparar ano contra ano. Mas haverá absorção dos custos relacionados aí aos insumos como fertilizantes, defensivos agrícolas, diesel, etc., e a própria custo de mão de obra. Último trimestre, como vocês devem ver no release, a gente tem um volume importante de estoque para estar sendo realizado no último trimestre. Esse estoque representa mais ou menos 33% do volume produzido na SAF, né? Tanto o estoque de açúcar como o estoque de etanol tem um volume grande. O estoque de açúcar, a gente já tem a precificação, que eu vou falar logo à frente. O estoque de etanol, a precificação está sendo feita com base no Esalq, que está ocorrendo aí na semana de janeiro, ocorreu na semana de janeiro, fevereiro e vai ocorrer em março também. Tá? Então, o volume vendido no último trimestre, dado o meu estoque, deve ser um volume bastante forte. Vamos ver que a São Martinho tem sempre a intenção de vender 100% do que produziu na safra no exercício fiscal corrente. Tá? Indo para o próximo slide, na página 7, a gente fala um pouco do endividamento da empresa. A companhia fechou com uma dívida líquida de R$ 2,9 bilhões em dezembro de 2019, um crescimento de 22% comparado com março de 2019. Basicamente, o crescimento da dívida, como vocês podem ver no gráfico 1 abaixo, é resultado aí do maior volume de capital de giro no período empregado, principalmente estoques, que eu acabei de mencionar, além de uma maior remuneração dos acionistas que ocorreu até o momento, no acumulado dos 9 meses, tais como JCP, dividendos pagos e recompra de ações. A variação cambial impactou um pouco, dado que eu tenho um terço da minha dívida em dólar e o dólar saiu do cresceu aí até R$ 4 na data base de dezembro, mas a dívida ainda está num patamar bastante tranquilo e bastante confortável. A gente fechou com R$ 1,4 bilhão em caixa em dezembro. O caixa pagava praticamente quase 3 anos de vencimentos de zero de curto prazo, de 12 a 24 meses, até 36 meses. Então, a gente está com uma situação de liquidez bastante confortável, não necessitando grande volume de captação para rolar a dívida, simplesmente captação para fazer frente aos investimentos que a gente anunciou aí, principalmente investimento de cogeração e o investimento de etanol de milho, conforme a gente divulgou em fato relevante no caso da cogeração em dezembro e do etanol de milho em meados de julho. Tá? Indo para o slide seguinte, a gente fala um pouco da nossa posição de hedge de açúcar e de dólar para safra. Na safra 19/20, basicamente 100% do volume, quase 100% do volume de açúcar a ser faturado no quarto tri já estava redeado, com preço médio aí de R$ 1.232 por tonelada. Esse preço médio, se a gente for olhar, deve ser o maior preço trimestral realizado aí no exercício da safra 19/20, uma vez que a nossa estratégia comercial foi usar os nossos armazéns e carregar o açúcar para estar escoando na última tela, na tela de março, dado o carry que estava acontecendo. Então, deve estar com um faturamento com volume importante e com preço médio melhor. Para a safra 2021, em dezembro, nós tínhamos 513 mil toneladas de açúcar fixado, um preço de R$ 1.263 por tonelada. Esse volume representa aproximadamente 60% da cana própria para o próximo ano, para a safra 2021, considerando que a gente irá produzir o mínimo de açúcar para o próximo ano. Então, olhando na ponta mais baixa de açúcar, né, no mínimo produzido nas usinas, a gente está falando em 60%. Se por alguma razão a gente virar o mix e decidir produzir mais açúcar, esse percentual cairia de 60% para 45%, 40% aproximadamente. Depende do tamanho da safra que vai vir no próximo ano, né? Então, mas do ponto de vista de ATR, né, olhando aí minha exposição em receita em ATR, esse 60% de açúcar fixado representa menos de 25% de ATR fixado o próximo ano. Então, tem bastante espaço de upside de preço quando a gente olha a combinação de açúcar, etanol e a remuneração dos CBIOs que devem ocorrer agora na safra de 2020. Por último, e para encerrar o call e abrir para as perguntas, a gente tem aqui um pouco um resumo do mercado de açúcar e o mercado de etanol. O gráfico do mercado de açúcar acima, diversas casas já estão prevendo um déficit importante no açúcar mundial. O dado da Datagro estima um déficit da ordem de 11 milhões de toneladas, resultado aí de uma seca na Tailândia e na Índia, bem mais severa do que a gente estava imaginando há 3 meses atrás. Assumindo que esse déficit realmente ocorra e seja uma realidade, e não haja uma grande recuperação de produção de açúcar no Brasil, a gente espera que os preços de açúcar fiquem aí num patamar bastante altos nos próximos trimestres. Atualmente, ao preço que está no, nas telas, 15 centavos aproximadamente, já é um preço equivalente de etanol hidratado próximo a R$ 2.100 por metro cúbico, que é o preço pago à usina hoje, né? Então, depois de muito tempo, o açúcar, né, na última semana chegou aí próximo do patamar de preço de etanol hidratado. E aí, se hoje fosse uma opção as usinas produzirem açúcar ou etanol e vendendo esses preços, o mix seria sendo etanol ou açúcar, praticamente a remuneração seria a mesma, tá? No caso do etanol, os preços vêm bastante sólidos aí nos últimos meses, basicamente por conta do aumento de consumo do mercado doméstico, com o crescimento do ciclo Otto. E a gente está vendo aí a paridade já chegar mais próximo a 70% da gasolina, e no próximo ano esse preço saudável de etanol somado ao preço de CBIO que deve acontecer, a gente estima aí que a gente vai ter um ano de etanol bastante bom também, como foi esse ano. Bem, esses são os comentários iniciais. Agora eu gostaria de abrir para perguntas para o call. Muito obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem de Thiago Melo, Bradesco.
Boa tarde, Felipe, Aline e Luísa. Muito obrigado pelas perguntas. Primeiro, eu queria saber se vocês têm alguma atualização sobre o timing do projeto de etanol de milho. Como vocês estão vendo aí a questão de aprovação e que tem sido, como vocês estão enxergando aí os principais fatores que têm atrasado aí um potencial guidance. E o segundo ponto é com relação à representatividade de etanol exportado. Queria saber se vocês podiam dar alguma informação adicional de talvez para quem que vocês estão exportando de mercado, e se a gente deve continuar enxergando esse comportamento para os próximos trimestres. Obrigado.
Oi, Thiago, boa tarde. Em relação ao etanol exportado, a gente não deve olhar um volume relevante nos próximos trimestres. Esse trimestre, particularmente, a gente exportou esse etanol para o mercado japonês, um etanol específico lá que é feito para uma bebida, né? Mas a gente não deve estar olhando esse exportações adicionais nos próximos trimestres. Em relação ao projeto de etanol de milho, não tem atraso, a gente está caminhando com o projeto, a equipe técnica já está analisando o projeto detalhado. A gente espera aí ter nos próximos meses a aprovação final do Conselho de Administração e iniciar o projeto. Do ponto de vista de cronograma para iniciar a planta, nada mudou, a gente só está trabalhando internamente aqui para ter o máximo de informação detalhada do ponto de vista de CAPEX e de retorno, para ter, uma vez aprovado no Conselho, a gente consiga colocar o projeto no D+1, iniciar os investimentos, né? Então, tá tudo conforme planejado anteriormente. O que pode mudar alguma coisa no projeto, e a gente está analisando, é talvez a gente aumentar um pouco o volume de estocagem de milho. A gente tinha inicialmente um percentual lá de silos para estocar milho. A gente está analisando aqui profundamente se vale a pena aumentar um pouco o volume de estocagem, dada a forte velocidade de preço do milho, né, e a grande vantagem competitiva que você teria tendo uma armazenagem maior, né. Então, isso está tomando um pouco nosso tempo aqui para estar fazendo essa avaliação, né. Mas é só isso, acho que nos próximos meses a gente deve estar uma conclusão aí, um anúncio ao mercado formal dos investimentos.
Legal, muito obrigado.
Obrigado, Thiago.
A próxima pergunta vem de Isabela Simonato, Bank of America.
Boa tarde, Felipe, Aline, boa tarde a todos. Eu tenho algumas perguntas. A primeira delas é se você já tem alguma perspectiva do que pode ser o mix da safra 2021, né? Acho que diante principalmente dessa alta de preço de açúcar, se a gente pode ver um mix um pouco mais açucareiro. E a segunda pergunta é também minha com a pergunta do João de etanol de milho, do Thiago de etanol de milho. Esse parece para vocês o único projeto que vocês devem investir, dado a proximidade da Boa Vista. Vocês acham que uma usina independente de etanol de milho é alguma coisa que possa fazer sentido para vocês? E aí, até pensando na geração de caixa da companhia nos próximos anos, e a política de dividendo que vocês divulgaram, vocês acham que tem espaço para essa política ter limites maiores, né, de payout lá na frente? Obrigada.
Oi, Isabela, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Em relação ao mix, ainda é muito cedo a gente falar e ter ideia de qual vai ser o mix. Isso vai ser meio decidido semana a semana. O preço do açúcar realmente recuperou bastante aí nas últimas semanas, porém ainda está num preço meio equivalente ao preço de etanol atualmente, né? Lembrando que no próximo ano, além do etanol, a gente tem o etanol tem o adicional do CBIO, né? Então qualquer venda de etanol que ocorrer, né, a usina vai poder vender o etanol junto com o CBIO, que vai ter um valor que a gente entende que é difícil estimar nesse momento, mas algum valor deve ter, né? É importante mencionar que, obviamente, se o Brasil, por alguma razão, resolver virar um mix para açúcar, né? O Brasil pode colocar quase 8 milhões de toneladas de açúcar numa safra só e acabar com o déficit que a gente observou, né? Mas dado o preço, dado o volume saudável de demanda de etanol, eu acredito que isso não deva acontecer. Algumas usinas devem virar um pouco, mas nada muito relevante para estar alterando esse cenário de déficit. A São Martinho deve estar decidindo isso semana a semana. Hoje, a informação que eu tenho para te passar é que a gente vai continuar virando nosso mix mais para etanol, para atender o mercado doméstico. Em relação aos projetos, além do projeto de etanol de milho em Goiás, né, a gente está analisando um outro projeto, né, que é talvez fazer etanol de milho na própria São Martinho, que tem uma questão logística. Que impacta que se tem que trazer o milho da região do Centro-Oeste até São Martinho e que isso tem um custo de frete importante. Mas, dado a escala da São Martinho, que é duas vezes o tamanho da Boa Vista e a disponibilidade de energia, talvez faça sentido, né? Os números são muito preliminares, mas esse é um outro projeto que a gente tem, está começando a estudar aqui internamente, e a gente pode, a depender de como vai o mercado, tá iniciando os investimentos, né? Mas, obviamente, a gente começaria esse investimento uma vez a planta de milho da Boa Vista já ter sido aprovada, e não tem nenhum desafio do ponto de vista operacional para estar realizando. Tá? Mas, além da mas pergunta, tem algum outro investimento? Tem, seria esse investimento na própria São Martinho, que talvez a escala faça sentido a gente avaliar e fazer investimento. Realmente você tem a questão dos dividendos aprovados no final do ano. A gente coloca que o dividendo mínimo é 40% do lucro caixa, né? Assumindo que a gente vai estar uma boa geração de caixa nos próximos anos, que é uma, principalmente por conta da melhora da produtividade, com os investimentos que a gente vem fazendo aí no COA, na mucamicose, a gente deve ter aí um espaço grande para estar aumentando os dividendos e fora desses projetos, não tem nenhum outro projeto para estar fazendo e a ideia é, com um excesso de caixa, pagar dividendos para o acionista mesmo.
Tá certo. Então, só para esclarecer, em relação ao etanol de milho, não faz sentido nada que não seja adjacente à usina que vocês já operam via cana.
Não faz sentido para a gente, porque a questão principal é o risco do cavaco, né? Que você precisa de energia para tocar uma usina de milho. Então, além de você ter que garantir o suprimento de milho, você tem que cuidar do suprimento de cavaco para a caldeira rodar, né? Somado a isso, quando você constrói uma planta de milho autônoma, você tem a questão da caldeira, o capex fica maior também. Então, nesse mesmo momento, esses dois projetos, etanol de milho Boa Vista e etanol de milho São Martinho, são os dois projetos que estão mais assim, com melhor atratividade de retorno para a gente.
Tá super claro. Obrigada.
Obrigado, Isabela.
A nossa próxima pergunta vem de Gabriel Barra, Banco UBS.
Oi, Felipe, Aline, obrigado pelas perguntas. Falando sobre um pouco sobre o mix, como você falou, basicamente a paridade, quando você olha para a remuneração da terra, do etanol e do açúcar, praticamente fechou, agora olhando para o preço de tela. Como você poderia falar em relação a time de decisão? Eu acho que você já falou até um pouco sobre isso, que vocês vão tomar essa decisão semana após semana, mas qual o incentivo de vocês carregar essa decisão um pouco mais para frente ou fixar agora, em relação a prêmio de etanol para frente, dado que acho que tem, como a gente tem falado com algumas traders e muita gente já tem fixado boa parte da produção de açúcar para a próxima safra. Segundo ponto, como você falou até, foi um pouco mais sobre a Renova Bio, um dos upsides que você tem para o etanol é o Renova Bio, né? Acho que saiu na mídia recentemente que vocês fizeram a primeira emissão de pré-CBio, o cruzamento da nota fiscal lá no sistema da SERP, da ANP, só que ainda não tem ainda um agente escriturador definido para a emissão real do CBio. Eu queria saber de vocês como que anda esse processo de emissão do CBio, a escrituração do CBio e também a parte de trading que ainda não foi decidida pelos agentes do mercado. Terceiro ponto, se me permitir mais uma pergunta, falando sobre um PB com meiose, a gente realmente viu esse aumento de produtividade e, como o Felipe falou, uma parte desse aumento de produtividade veio do MPB com meiose. Olhando já agora com, pode dizer, 3 ciclos já de cana com produção de MPB com meiose, como que é a avaliação em termos de produtividade com o sistema antigo e a MPB com meiose, quanto que você vê de aumento de produtividade? Obrigado.
Oi, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Em relação ao mix, né? O que ocorre é o seguinte: a gente tem o incentivo hoje, né? Dado o preço de açúcar onde está, faz com que a gente acelere um pouco mais as fixações e vá aumentando proporcionalmente o nosso hedge em açúcar, né? Então, de dezembro para cá, né, até a data de hoje, a gente conseguiu já fixar mais 120 ou 130 mil toneladas de açúcar, num preço aí muito próximo a R$ 1.500 por tonelada, né? Então, com esse preço, o que eu estou fazendo é hedgear, acelerar mais o meu hedge de açúcar, mas sempre olhando para minha ponta, meu mix mínimo de açúcar, de produção de açúcar, né? E aí, comparativamente com uma outra safra, você vai ter provavelmente em março agora de 2020, quando olhar o meu bucket hedge, você vai olhar, bom, no, na ponta mínima de fixação de açúcar, a São Martinho tem 80% da cana própria fixada, por exemplo, vis-à-vis, um ano atrás, eles tinham só 50%, né? Ou seja, como o açúcar corrigiu fortemente, o que eu estou fazendo é antecipando o meu RED e garantindo um preço equivalente ao etanol do que está hoje. Então, essa é a principal mudança, né, dado esse rally que teve no açúcar, né? Agora, o mix em si, né, a decisão de produção, ela é uma decisão muito mais no dia a dia da moagem, um pouco na dinâmica de preços que vai ocorrer no mercado, né? Então, de repente, no ano passado, o mês de abril foi um mês bastante chuvoso no Centro-Sul, e por conta das chuvas, o preço do etanol corrigiu rapidamente e remunerou a um preço médio muito melhor do que nós estávamos esperando, né? Então, isso foi um fator exógeno que ocorreu e a gente tinha que estar preparado com estoque para estar vendendo, né? Então, a decisão, a diferença do que é um ano atrás por conta da correção é antecipar o RED de açúcar olhando sempre a ponta mínima. Como o mercado de etanol está muito sólido, né, e crescendo bastante, tem o CBIO, não dá para a gente assumir agora um mix maior de açúcar e perder aí o benefício do CBIO, né, que vai ocorrer no próximo ano. Eu entendo até que o preço em si do etanol fique muito próximo do açúcar na média do próximo ano, mas você tem ainda o CBIO, que é uma vantagem adicional. Em relação a como que está o processo de CBIO, o setor e a própria São Martinho já está conversando com os bancos para escriturar o CBIO, né? É uma questão muito burocrática agora. A B3 acho que vai estar pronta em meados de abril e maio, um sistema para estar iniciando as negociações. A gente acha que até metade do ano todos os agentes vão estar prontos para começar efetivamente a negociação em si do CBIO, né? A Boa Vista foi a primeira a ter o pré-CBIO. Ontem, a Iracema, que é uma outra unidade nossa, também foi certificada com pré-CBIO também. Então, nós estamos caminhando, acho que nas próximas semanas devem todas as usinas da São Martinho estar com certificação de pré-CBIO, tá? Em relação à última pergunta de MPB com meiose, né? A MPB com meiose, a gente está fazendo o processo já há 2 anos, né? O plantio dela. Mas a colheita da cana após o plantio, ela ocorreu a primeira vez só no ano passado. No ano passado, a gente teve a safra 18-19. Uma área muito pequena, né, de colheita, e a produtividade foi 7% acima do que foi na mesma área, na mesmo estágio de corte. Nesse ano foi 6% acima na mesma área, no mesmo estágio de corte. Então, a gente está vendo uma produtividade maior, fora que, sendo uma cana de 18 meses, né, e uma cana mais sadia, com nenhum tipo de com menos com maior sanidade, né, esse é o nome técnico, a gente deve ter um ciclo maior, ou seja, eu posso ter mais cortes do que a média, né, o que deve fazer com que eu tenha no longo prazo um volume menor de capex, porque eu teria uma menor quantidade de plantio, uma vez que eu não faria sentido eu replantar uma cana que está com uma produtividade alta, né? Mas isso eu vou conseguir te falar daqui a alguns anos, quando a primeira MPB com meiose tiver que ser replantada e, por alguma razão, a gente decidir dar mais um corte, tá? Mas, por enquanto, a gente está falando aí de uma média de 6% a 7% acima do que uma cana no mesmo estágio, na mesma área, tá?
Obrigado, Felipe. Só
Ok,
um
esqueci alguma
follow-up no
coisa?
Renova. Não, era exatamente isso. Só um follow-up no Renova Bio. Vocês estão trabalhando com qual preço base pro certificado? US$ 10 também, igual ao governo? Ou vocês têm algum cenário um pouco mais pessimista ou mais otimista?
A gente está trabalhando com o mesmo número do governo, por enquanto.
Tá bom, então, obrigado.
US$ 10 por tonelada.
Tá bom. Obrigado, pessoal.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Roberto Browning, Morgan Stanley.
Oi, boa tarde. Obrigado pelo call, pessoal. A pergunta para mim que ficou é em relação ao custo de produção de vocês. A gente viu que ao longo da safra o custo foi melhorando tri contra a cada tri, né, no com o aumento da moagem. E aí queria saber se tem alguma referência que vocês possam dar para o próximo trimestre, dado que o Felipe falou, né, que deve fechar o ano aí com custos unitários estáveis. Então faz sentido a gente assumir que o custo unitário do quarto trimestre vai ser ainda melhor do que foi no terceiro tri. E aí aproveitando até se vocês tiverem aí alguma opinião sobre o custo da próxima safra, dado que a moagem deve aumentar um pouco, então se vocês também esperam uma redução ainda maior potencial. Obrigado.
Roberto, boa tarde, obrigado pelas perguntas. O custo do próximo tri, se olhando do ponto de vista de CPV apenas, né, não custo caixa integral, custo de CPV deve, excluindo Consecana, né, o efeito de Consecana, deve ser melhor que o terceiro tri, né? Porque eu tenho mais volume a ser vendido, eu vou conseguir diluir um pouco mais de custo fixo. Em relação ao custo caixa, quando você inclui o CapEx, né, como o quarto tri é um tri muito com volume muito grande de CapEx, de plantio principalmente, eu não sei te mencionar exatamente se vai ser maior que o terceiro ou menor, né? Eu não tenho esse número agora de cabeça, né? Tem que ver um pouco qual que é o cronograma do CapEx para a gente fazer essa conta no detalhe. Mas o fato é, quando você olhar o ano, e esse número a gente tem aqui, o ano cheio, o meu custo caixa desse ano, ele deve ser, excluindo Consecana, né, efeito de preço, ele deve ser igual, né, do que foi há um ano passado. Ou seja, a gente absorvendo 100% do que é inflação de mão de obra, etc. Tá?
Perfeito, ele faz sentido então
E a
pensar que
segunda
o
pergunta.
custo aí que a gente vê. Desculpa, pode falar.
Não, pode terminar, eu ia responder a tua segunda pergunta.
Não, é só confirmar se faz sentido pensar que mesmo nem dizendo, né, que o preço de commodity deve ser melhor no quarto trimestre, então, mas já faz sentido pensar numa margem EBITDA potencialmente melhor aí, porque o custo aí o COGS deve ser menor.
Não, margem EBITDA com certeza, né? Porque primeiro que o COGS vai ser menor, olhando a margem EBITDA, e porque os preços vão ser melhores, principalmente o preço de açúcar que já está fixado e é melhor do que a gente fez no, nos trimestres passados. Tá? Em relação à segunda pergunta, se eu puder repetir, que agora eu me.
A pergunta era só se para a próxima safra, dado que se o tempo ajudar, vocês podem ter uma moagem maior do que foi esse ano, se a gente podia esperar ainda mais diluição de custo fixo e redução aí do custo caixa unitário.
Com certeza. A nossa ideia a gente deve ter um custo unitário para a próxima safra um pouco menor dessa safra se a gente conseguir aí ter uma maior alavancagem operacional, principalmente com TCH por hectare maior do que a gente está atualmente. A Somatinho, no passado, olhando só a usina Somatinho, chegou a ter um TCH de 92 toneladas por hectare, né? Em anos de safra, de chuva, do volume de chuva relevante, com sol na hora que tinha que ser sol, etc., né? Então, qual que é o grande impacto, né? Quando eu tenho, em um ano, eu cresço aí, sei lá, 5 toneladas por hectare dentro do mesmo hectare, o meu custo marginal para colher esse hectare é simplesmente o custo de diesel para transportar, né, essa cana do talhão, do canavial, até a usina. Os demais custos, né, mão de obra, maquinário, fertilizante, custo de plantio, etc., custo administrativo, obviamente, são fixos, né? Então, ao passo que eu vou crescendo na moagem, seja por conta de uma questão climática, como foi no passado, ou seja porque A gente está com mais eficiência, dados investimentos em PB com meiose, o meu ganho marginal de alavancagem operacional é bastante relevante, né? Então, a gente deve finalizar a análise detalhada do canavial em meados de abril, quando as chuvas cessam e o time agrícola tem uma ideia maior. Mas a maneira como ela melhora meu resultado é bastante relevante, porque a quantidade de hectares vai ser a mesma, né? Eu vou melhorar o TCH na própria área, eu tenho a mesma quantidade de mão de obra, o volume de fertilizantes empregado no hectare é o mesmo, porque não muda o hectare. Eu vou só aumentar o meu custo marginal da quantidade de diesel, porque eu estou transportando, transportaria mais tonelada de cana para entregar na minha usina, né? Então, tentando esse objetivo aqui, se a gente conseguir ter sucesso e aumentar a moagem no próximo ano, sim, a gente consegue aí diluir bastante o custo fixo da operação.
Super claro, Felipe. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. A próxima pergunta vem de Rodrigo Almeida, Santander.
Boa tarde, Felipe. Obrigado pelas perguntas. Eu tenho duas perguntas. A primeira, que relacionada ao curso caixa, meio que um follow-up, né? Acho que tive essa diluição de custos, mas eu queria ter um pouquinho de cor aqui sobre a expectativa de vocês sobre o custo com cana de terceiros ex Consecana aqui na próxima safra, né? E como é que pode ser o mix de cana própria versus cana de terceiros? Pelo que eu entendi, parece que o mix talvez diminua para cana de terceiros, né? E minha segunda pergunta aqui também é um follow-up sobre RenovaBio. Como é que está o processo, se vocês pretendem certificar a Santa Cruz e a São Martinho? Obrigado.
Rodrigo, na verdade, assim, da mesma maneira que a questão climática está sendo positiva para a cana própria da São Martinho, uma vez que a cana de terceiros também está localizada na mesma região, a gente pode imaginar que o impacto climático dessas chuvas deve ser positivo também para a cana dos nossos parceiros, dos fornecedores, né? Então, do ponto de vista de volume de cana de terceiros, olhando ano contra ano, a gente espera ter um crescimento também nominal, né, dessa cana de terceiros. Quando a gente tem uma capacidade industrial para processar entre 24 e 24 milhões e meio toneladas de cana, né, quanto maior a produtividade da cana do nosso fornecedor, mais a gente consegue processar. A companhia está aberta aí para processar o quanto for de cana que chegar da gente dentro dos nossos contratos que a gente tem atualmente, né? Mas ainda é muito cedo para entender o mix, se vai ser mais ou menos a cana de terceiro dentro do meu total, porque eu preciso, para te dar essa informação, preciso ter um pouco mais de clareza de toda a produtividade, que vai ser, isso vai acontecer só em meados de abril. A certificação do RenovaBio, a gente tá em andamento, duas usinas já foram certificadas. Falta São Martinho e falta a Santa Cruz. A gente espera aí no próximo mês, no máximo 1 ou 2 meses, ter as demais certificadas aí, para no momento que a gente começar a safra, ter 100% das usinas certificadas e qualquer venda de etanol a gente conseguir já emitir o CBio, tá?
Obrigado, Felipe.
A próxima pergunta vem de Thiago Duarte, BTG Pactual.
Olá, boa tarde, Felipe, Aline, boa tarde a todos. Eu queria fazer duas perguntas e um follow-up. A primeira pergunta, muito em linha com essa discussão da melhora do canavial e da melhora da chuva. Você mencionou já, Felipe, essas chuvas recentes têm sido bem positivas para os canaviais da companhia. Eu queria só, ainda que, como você mencionou, seja um pouco cedo para a gente falar de guidance, que eu imagino vocês vão dar só lá na frente, quando a safra começar, mas queria saber se faz sentido a gente pensar naqueles 23 milhões de toneladas que vocês Acho que a primeira vez que vocês trouxeram esse número para 2021 foi no último São Martinho Day, mas vocês ainda comentam na apresentação institucional de vocês, só para entender se você considera esse número factível, uma vez que o clima da 19 e 20 já foi um pouco melhor e tudo indica, pelo menos até agora, que da 2021 também. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, com relação às usinas certificadas, eu não sei se vocês já têm. A gente já tem os números do pré-CBio da usina Boa Vista e da Iracema. Eu queria só entender se vocês consideram aquele número de fator de eficiência, mais para a gente tentar estimar a tua capacidade de emissão de CBios total. No caso da Boa Vista, você está alguma coisa perto de 1,3, né, toneladas de CO2 equivalente por litro de etanol. E no caso da Iracema, o número foi um pouco mais baixo, em torno de 0,8. Queria só entender se vocês têm alguma visibilidade do quanto vocês imaginam ser o consolidado quando a gente pensar na certificação da Santa Cruz e da São Martinho. E por último, follow-up só naquela pergunta da Isabela sobre dividendos, só para eu entender, Felipe. Fica claro, olhando a tua geração de caixa e o potencial que tudo indica, vocês ainda devem gerar no quarto tri, dado que vocês viraram ainda bem estocados, e a tua alavancagem, e considerando a política de dividendo que vocês anunciaram para o mercado recentemente, só para entender, faz sentido, na ausência de novos projetos que demandem capital nessa ordem de grandeza, faz sentido a gente imaginar que a companhia pode pagar mais de 40% do lucro caixa. Só para eu entender se a cabeça é nessa direção ou não. Obrigado.
Oi, Thiago, boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Deixa eu ver se eu peguei todas aqui. Em relação à moagem, pelo que você comentou, de 23 milhões de toneladas, nessa safra a gente moeu 22,7 milhões de toneladas, né? Eu diria para você que 23, né, é o mínimo que eu espero, né? Assim, tem que ser mais do que isso, né? A gente está trabalhando para ter um número maior, né? Mas dado que eu moei 22,7 e as chuvas estão boas, né? E a gente está investindo bastante no canavial, o volume de café que eles acompanham nos últimos anos foi muito forte, etc. Então, ter um retorno sobre capital interessante no próximo ano, eu tenho que ter um volume maior de cana, né? O número eu não tenho ainda, mas eu diria que esse é o low do range, tá? Em relação ao CBio, tem uma diferença aqui, que é no caso da Iracema, a gente só teve o certificado do que é relativo à cana própria. E no caso da Boa Vista, a gente teve. A Boa Vista tem um volume maior de cana própria, né? Então não dá muito para comparar o número de 1,3 da Boa Vista, né, com os demais, né? Me dá só um minutinho, só pegar um número aqui da Iracema, só um segundo. Oi, Thiago, eu estou conversando aqui com o time aqui para olhar esses números, mas assim, tem uma grande diferença entre cana própria e cana de terceiros. No caso da Iracema, a gente não certificou ainda a cana de terceiros, e é por isso que tem essa diferença, né? É relevante, né? Ocorre que olhando a Iracema com a Boa Vista e a própria Iracema com a São Martinho, a gente deve ver alguma diferença, né? Uma vez que a produtividade da Boa Vista e da São Martinho é bem superior da Iracema, né? A Iracema é uma usina menor, com fazendas menores. Então a produtividade por máquina da Iracema, ela, no caso da São Martinho, chega a 1.200 toneladas de cana dia, da Boa Vista próximo a 900. era 100, mas está na casa de 600. Então, essas diferenças acabam contando, pesando para o RenovaBio. Então, eu diria para você, dos 24 mil toneladas que eu tenho, 3 mil toneladas, que é a Iracema, deve ter uma nota abaixo da média do que o grupo inteiro, né? Mas Santa Cruz com 5.600, São Martinho com 10 e Boa Vista com 5, onde a gente tem uma escala razoável, uma produtividade por máquina mais ou menos na mesma linha e a quantidade de fertilizante aplicado por hectare também na mesma linha, né, que é um outro dado importante. Eu acho que essa nota da Iracema não deve puxar muito para baixo a nota do grupo inteiro. Vale lembrar, né, acho que os analistas vão acompanhar as notas das usinas, né? O interessante é que vai ocorrer de algumas usinas pequenas, e talvez com uma questão de dificuldade financeira maior do que outras usinas, terem uma nota melhor. Por que isso vai ocorrer? Porque quando você calcula o CBio, a pergunta que vem é o quanto de fertilizante defensivo agrícola você usou, né? Se a companhia tem alguma questão, alguma restrição de caixa, naquele ano ela não usou defensivo e fertilizante, né? A princípio, para aquela calculadora, ela vai estar melhor do que uma usina que está usando fertilizante defensivo na proporção correta para aumentar a produtividade, né? Então tem esse detalhe que a gente está atento aqui, e assim que for saindo as outras usinas, a gente tiver uma comparação melhor, a gente consegue dar um pouco mais de cor, mas tem esse ponto, né? E a última pergunta da geração de caixa, está correto a tua análise. Assim, a gente tem são dois grandes projetos. Um é o projeto de cogeração de energia, o outro é o projeto de etanol de milho, que a gente deve estar anunciando aí nos próximos meses. Um terceiro projeto está em análise, que é o projeto da São Martinho, que ainda está numa fase bastante inicial de análise, né? Mas fora isso, a gente não tem outros grandes investimentos. Então, a diferença, provavelmente, a gente vai estar usando a política de dividendos e distribuindo mais do que o mínimo de 40%, conforme a gente divulgou no final do ano.
Tá, super claro. Obrigadão, Felipe.
Obrigado, Thiago.
Seguimos com Fernanda Cunha, Citibank.
Oi, boa tarde a todos. Obrigada por pegar minha pergunta. Na verdade, tenho dois follow-ups. Primeiro é sobre o RenovaBio. A gente está vendo que o processo de autorização das certificações ele está um pouco lento, né? Também ainda, enfim, não tem ainda um processo muito claro de onde, como que vai se dar o trading, né? Desse CBio. E por outro lado, as distribuidoras já têm uma meta preliminar. Vocês veem nesse, pelo menos agora em 2020, essas transações de CBio serem feitas de forma privada ou não? Talvez os distribuidores consigam um waiver ou até mesmo o processo se atrase para que tudo seja feito em bolsa, essas negociações. E a minha segunda pergunta. Eu só queria esclarecer, Felipe, não sei se eu ouvi direito, você falou que os hedges agora no terceiro tri 20 estavam sendo feitos em torno de R$ 1.500 a tonelada. Eu só queria entender, porque eu estou tentando fazer a reconciliação de quanto você tinha no trimestre anterior, que você tinha mais ou menos 200 mil toneladas fixada a 1.246, né? E agora você tem quase mais do que o dobro fixado num nível muito próximo do que estava no último trimestre. Então, eu só queria entender como é que foi a estratégia de hedge de vocês utilizada aí nesse último trimestre, agora no terceiro tri de 20. Obrigada.
Oi, Fernanda. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Começar pela última. O que eu falei do RED é que, em janeiro, os preços subiram. Nas últimas semanas de dezembro e no mês de janeiro, o preço do açúcar e do dólar subiu bastante. Dado essa correção que houve, a gente conseguiu aumentar o volume de rede no mês de janeiro em 130, 140 mil toneladas de açúcar a um preço de R$ 1.500, próximo a R$ 1.500 por tonelada. Né? Então, aí com isso, o meu preço médio de açúcar o próximo ano vai ser 513 mil toneladas a um preço de 1,263, mais 130, 140 mil toneladas a um preço de 1.500. Vai dar um preço médio aí um pouco acima de 1.330, 1.350. Foi essa informação que eu passei. E aí, na mesma resposta a essa pergunta, eu falei que a São Martinho, como teve esse rally de preço de açúcar, o que a gente está fazendo é antecipando um pouco os hertz, né? O que a gente não faria se o preço estivesse no mesmo nível do que no trimestre passado. Né? Em relação ao CBIO, né, eu entendo que não tá ocorrendo um grande atraso. Né? A usina pode emitir CBIO no momento em que ela vende o etanol, a safra ainda nem começou, a safra começa em abril. Né? Então, apesar de você ter mencionado que as distribuidoras têm obrigação de comprar, sim, elas têm obrigação de comprar, porém, né, os CBIOs vão começar a ser emitidos no momento em que iniciar a safra, que vai ser em abril, e as usinas começarem a vender. Né? As usinas vão produzir de abril a novembro 100% do etanol. Né? Então, vai ter lá, não sei, 33, 32 bilhões de litros de etanol e CBIOs equivalentes produzidos e disponíveis para o mercado para venda nesse período qual as distribuidoras podem comprar. Né? Eu não estou vendo nenhum movimento para ter nenhum tipo de negociação privada. Eu acho que os agentes B3, os próprios bancos, estão caminhando para em meados aí de maio, no mais tardar junho, está com tudo pronto para conseguir começar a comercialização. Salvo engano, a obrigação de compra do CBIO, ele cessa até dezembro. Né? Então, você tem praticamente o ano inteiro para comprar, né? Pode comprar nada até o mês de novembro, comprar tudo no mês de dezembro. Né? E efetivamente, o grande volume de oferta de CBIO ocorre mesmo a partir de abril, que é o início da safra.
Ok, ficou claro. Okay. Obrigada, gente.
Obrigado.
Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Ok. Obrigado a todos pela participação no call. Estou à disposição aqui, qualquer dúvida adicional que tiver entre hoje e o próximo trimestre. Um abraço, boa tarde.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.